A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra. Que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Hoje é o dia 329 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Carta aos Romanos, capítulos 13 e 14, e Provérbios, capítulo 27, versículos de 15 a 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E Saulo estava lá consentindo na execução de Estevão. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e guardaram um luto solene por ele. Saulo, entretanto, devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte, anunciando a palavra. Foi assim que Filipe desceu à cidade da Samaria e começou a anunciar-lhes o Cristo. As multidões davam ouvidos àquilo que Filipe dizia. Unânimes o escutavam, vendo os sinais que fazia. De muitos possessos saíam espíritos impuros, dando grandes gritos. Foram curados também numerosos paralíticos e aleijados. Era grande a alegria na cidade. Na cidade estava morando um homem chamado Simão. Ele praticava a magia e fascinava a população da Samaria. Ele se fazia de importante. E todos, do menor ao maior, lhe davam ouvidos e diziam: "Este é a força de Deus, chamada a grande." Davam ouvidos a ele porque desde muito tempo os fascinava com suas magias. Depois, porém, passaram a crer em Filipe, que anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. E homens e mulheres se deixaram batizar. Também Simão abraçou a fé, fez-se batizar e tornou-se adepto de Filipe, porque ficara fascinado ao ver os sinais e os grandes milagres que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Só tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: "Dai também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo." Pedro, porém, lhe respondeu: "Que o teu dinheiro vá contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus com dinheiro? Não te cabe parte alguma neste assunto, pois teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua maldade e suplica ao Senhor que Ele perdoe esse pensamento do teu coração, pois eu te vejo entregue ao fel da amargura e ao laço da iniquidade." Simão lhe respondeu: "Suplicai vós por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que dissestes." Eles então, depois de dar testemunho e de pregar a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém anunciando o Evangelho a muitos povoados dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: "Prepara-te e vai em direção ao sul. Toma a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Ela está deserta." Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro. Ele tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Estava voltando e vinha sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: "Adianta-te e aproxima-te desta carruagem." Tendo acorrido, Filipe ouviu que o etíope lia o profeta Isaías e perguntou: "Compreendes o que estás lendo?" Ele respondeu: "Como poderia, se ninguém me explica?" Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: "Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, emudeceu e não abriu a boca. Na sua humilhação o direito lhe foi tirado. Sua descendência, quem poderá enumerá-la? Sua vida foi arrancada da terra." O eunuco disse a Filipe: "Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro?" Então Filipe começou a falar e, partindo desta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: "Aqui temos água. Quem pede que eu seja batizado?" O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as cidades até chegar a Cesareia. Carta aos Romanos, capítulo 13. Cada um se submeta às autoridades constituídas, pois não existe autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordem de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. De fato, não há razão para se temer os governantes quando se pratica o bem, mas somente quando se pratica o mal. Queres não ter medo da autoridade? Pratica o bem, e serás por ela elogiado, pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por conseguinte, é preciso submeter-se não somente por medo do castigo, mas sobretudo por motivo de consciência. Pela mesma razão, pagais impostos. Os funcionários que os recolhem fazem-no como ministros de Deus. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem o imposto, a quem a taxa, a quem o temor, a quem a honra. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor que deveis uns com os outros, pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o pleno cumprimento da lei. Sabeis em que momento estamos. Já é hora de despertardes do sono. Agora, a salvação está mais perto de nós do que quando começamos a crer. A noite está quase passando, o dia vem chegando. Abandonemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Andemos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e obscenidades, nem de discórdias e ciúmes. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não atentais à carne com os seus desejos. Capítulo 14. Acolhei quem é fraco na fé sem discutir opiniões. Um acredita que pode comer de tudo, outro, sendo fraco, só come legumes. O que come de tudo não despreze o que não come, e o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. Quem és tu para condenar o servo de um outro? É para seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai. De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor tem o poder de sustentá-lo. Há quem considere uns dias mais importantes que outros, e há quem considere todos os dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. Quem distingue um dia do outro, faz isso por amor ao Senhor. E quem come de tudo para a glória do Senhor, pois ao comer dá graças a Deus. E quem não come, deixa de comer por amor ao Senhor, e também ele dá graças a Deus. Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas teu irmão? Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua professará a Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, tomai a decisão de não pôr diante do irmão qualquer obstáculo ou pedra de tropeço. Eu sei, e no Senhor Jesus, estou convencido de que nada em si é impuro. Uma coisa torna-se impura somente para quem a considera impura. Ora, se por causa de um alimento teu irmão fica entristecido, já não estás procedendo de acordo com o amor. Por causa do alimento que tomas, não sejas ocasião de perdição para aquele por quem Cristo morreu. Que não seja difamado o que é bom para vós. Com efeito, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve assim a Cristo agrada a Deus e é estimado pelos homens. Portanto, busquemos tudo o que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. Por causa de um alimento, não destruas a obra de Deus. Certamente tudo é puro, mas é errado comer alguma coisa sendo motivo de tropeço. É melhor abster-se de carne e de vinho e de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Guarda para ti, diante de Deus, a fé que tens. Feliz é quem, ao aprovar alguma coisa, não se condena a si mesmo. Aquele, porém, que come, estando com dúvidas, é condenado, porque a sua ação não procede da fé. E todo ato que não procede da fé é pecado. Provérbios 27, versículos de 15 a 17. Telhado gotejando em dia de frio e mulher encrenqueira são parecidos. Contê-la é como querer segurar o vento ou como tentar pegar o óleo com a mão. Ferro se afia com ferro, assim o amigo com a presença do amigo.
Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Nós estamos meditando o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós ouvimos o capítulo 8. E aqui nesse capítulo aparecem alguns personagens novos, como Saulo, que nós vamos ver ainda mais adiante, Filipe, Simão. Saulo, ele é um fariseu radical que lidera perseguições violentas contra as comunidades cristãs. Só que essas perseguições, elas acabam se tornando positivas, porque elas causam dispersão. Aqui esse termo dispersão, aqui justamente nesse ambiente, o que, que isso significa? Aos olhos humanos, a dispersão ela pode representar uma fuga, mas aos olhos divinos, isso representa a expansão da Boa Nova, a expansão do Evangelho. Por isso que essas perseguições acabam se tornando positivas, porque elas fazem com que o Evangelho acabe sendo levado para outros lugares. Já no início do capítulo, diz que os apóstolos eles permaneceram em Jerusalém. O que significa isso? Significa que esse Filipe, que é esse outro personagem que aparece ali, não é o apóstolo, mas provavelmente um dos 7 helenistas que foram escolhidos ali anteriormente, como nós já mencionamos. Com Filipe, a palavra ela chega na região dos samaritanos, que são aquele povo que os judeus consideram heréticos. E o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver na Samaria, a partir da palavra, sinais, prodígios e também a conversão de samaritanos. Aqui nós vemos que o batismo, né, ele foi desde cedo uma prática bastante corrente, como sinal de incorporação à igreja. Outro personagem que aparece aqui é Simão. Quem é Simão? É uma pessoa que sabe iludir o povo e se apresenta como um ser assim excepcional. É alguém famoso, já tinha sua fama. Contudo, a palavra nos mostra que há uma conversão. Só que aqui nós nos questionamos a sinceridade dessa conversão. Porque parece que Simão abraça a fé, mas ao mesmo tempo ele fica com um pé na vida antiga. E é exatamente nesse momento que nós vamos ver uma visita apostólica, né? Porque Pedro e João, eles vão até lá para ver o que está acontecendo, para ver a situação, e eles se encontram com essa realidade. Simão, ele acha que o dom do Espírito é algo que pode ser comprado, e ele tem esse desejo, acreditando que pode incorporar isso nos seus rituais mágicos. E olha que interessante, é aqui que surge, por exemplo, o termo simonia. O que é a simonia? A simonia é a compra e a venda de coisas espirituais ou bens sagrados, vem justamente dessa atitude de Simão. Só que aqui, diante de toda essa situação, Pedro é bastante incisivo. Ele deixa muito claro que o dom de Deus não se compra. Só que aqui também se abre uma grande porta para o arrependimento. Se acolhe o arrependimento sincero e pede, né, num tom assim exortativo, para que Simão se arrependa dessa ação dele, né? E o que nós vamos ver então na sequência, depois dessa situação de Simão? Nós vamos ver Filipe exercendo a missão. Aqui nós vemos que a palavra, ela vence barreiras e preconceitos. Por quê? Olha, por exemplo, rompe as barreiras de raça e nação, porque Filipe está diante de um etíope, e o etíope é um estrangeiro, e o estrangeiro é acolhido. Rompe as barreiras sociais, porque ele está diante de um funcionário e talvez, mesmo sendo assim uma pessoa culta e de alto escalão, nós podemos até pensar que se trata de um escravo. Também vence as barreiras da religião, porque o eunuco é uma pessoa que não pode participar da Assembleia dos Fiéis. E o eunuco, então, ele está retornando de uma peregrinação ao Templo de Jerusalém e provavelmente foi nessa visita ao Templo que ele conseguiu um pergaminho com o texto de Isaías, que é o texto que ele vem lendo. Só que o estrangeiro não entende, né? Então, Filipe oferece uma exegese cristã, porque ele vai mostrar para o etíope que a Páscoa de Jesus é a chave para compreender toda a Escritura. E aí, da pregação de Filipe, vai acontecer o quê? Vai acontecer a adesão à fé, a profissão de fé e o batismo deste homem, né? É algo que nós vemos sempre, né? Do resultado da pregação vem a adesão da fé através do batismo. Ouvimos também a carta de São Paulo aos Romanos, nos capítulos 13 e 14. O capítulo 13, ele começa falando sobre a obediência devida às autoridades civis. O que é importante nós percebermos aqui? Que no ano que foi escrita essa carta, que foi mais ou menos nos anos 57, 58, era o reinado de Nero. Mas ainda não havia estourado a perseguição violenta contra os cristãos. E o autor então supõe que as autoridades elas são legítimas e honestas, e escreve então a uma comunidade minúscula que vive ali na grande capital do grande império. E nesse capítulo também ele conclui a exortação sobre a conduta cristã, com uma recomendação que podemos chamar assim é escatológica. A conduta cristã, ela não se trata de mera consequência da fé, mas também é algo dinâmico. Aqui aparecem alguns termos como, por exemplo, veste, armadura, é o próprio Jesus Cristo. É a imagem de Jesus Cristo que deve ser o centro da vida cristã. Já no capítulo 14, Paulo ele tira conclusões sobre problemas práticos do cotidiano, como tabus alimentares ou detalhes do calendário. E aqui ele distingue os fortes na fé, que são... ele distingue os fortes na fé das pessoas mais liberais, os fracos na fé, talvez um pouco mais escrupulosos, né? E os fracos, embora libertos em Cristo, ainda não conseguiram desapegar-se do legalismo. E dessa distinção decorrem várias conclusões para a vida cristã. E aqui se recomenda acolher, nunca desprezar e nem julgar. O critério que se impõe é viver para o Senhor, uma vez que todos devem prestar contas somente a Deus. Sobre isso ainda, né, sobre essa questão do julgamento, Paulo, ele é bastante incisivo, ele fala que não se deve julgar, mas se for acontecer um julgamento, que seja o julgamento de si mesmo, para ver se não está sendo motivo de queda para o irmão. Aqui se trata até de orientações éticas, né, e o cuidado, para não ser motivo de escândalo, né, ser uma pedra de tropeço, ser queda para os mais pequenos e muitas vezes por questões mínimas.
Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!